E aí, galera, voltei com mais um episódio de podcast. Como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem. Voltei, ressurgi das cinzas, postei um caso escrito lá no 10min. E aí, agora, finalmente, eu voltei com o episódio de podcast que vocês tanto pediram, né? Cá estou eu. Ok. Chega de suspense. Não tem suspense. Mas, enfim, vamos começar o caso. Hoje eu vou falar sobre o caso da Araceli Sanches. Araceli Cabreira Sanches Crespo nasceu em julho de 1964, lá em São Paulo. No caso, ela era filha do Gabriel Crespo, que era espanhol, e da Lula Sanches, que era boliviana. E depois que ela nasceu, enquanto ela ainda era bebê, eles decidiram ir morar lá no Espírito Santo. E o crime aconteceu em maio de 1973. Tá, o que é que rolou? O que aconteceu? A família morava no bairro de Fátima, lá na Serra, perto de Vitória. Então, quem é aí de Espírito Santo sabe de onde é que eu tô falando. Então, e a Araceli, ela estudava na Escola São Pedro, que ficava na Praia do Suá. Ela tinha só 8 anos, quando não voltou para casa depois de uma aula, numa sexta-feira. Então, ela sempre saía mais cedo da aula, porque o busão dela tinha horário, sabe? Então, se ela não saísse mais cedo da aula, ela perdia o busão, então tinha que ficar esperando mó tempão para que outro passasse e ela voltasse para casa. Então, ela tinha um acordo de sair mais cedo da aula para poder pegar esse busão. Ela tinha o horário dela marcadinho de chegar em casa. Os pais dela sabiam exatamente a hora que ela chegava em casa. Então, quando isso aconteceu, né, quando ela sumiu, quanto mais tarde ficava, lógico que os pais dela ficavam super desesperados. Porque, como eu falei, ela tinha um horário marcadinho, então ela não demorava a chegar em casa, né? Ela sempre foi uma filha muito obediente. E aí, a última pessoa que viu a Araceli foi um adolescente que estava em um bar, que ficava perto da parada que ela sempre ficava. E ele disse que a menina não entrou no ônibus, né, que ela esperava, e ficou brincando com um gato perto da parada de ônibus. E aí, depois disso, ela sumiu, ele disse que não sabe pra onde que ela foi, e é isso. Araceli sumiu. Então, assim, quando começou a escurecer, a Lula já tava distribuindo fotos da criança pra todo mundo, no bairro inteiro, enquanto o Gabriel tava procurando a filha junto com outras pessoas pelas redondezas da escola, da parada, enfim. E foram 6 dias de desespero. No caso, a Araceli sumiu no dia 18 de maio e só acharam seu corpo no dia 24, no meio do mato que ficava atrás do hospital infantil, que é localizado em Vitória. Ela estava, assim, toda desfigurada por causa do ácido que jogaram nela e o estado de putrefação estava bem avançado. E claro que o ácido deu uma ajudada aí, né? E precisaram fazer exames para confirmar se era ela mesmo. Então, precisaram fazer exames para confirmar sua identidade. No caso, o corpo foi encontrado por Ronaldo Monjardim e pelo Gabriel, né, que é o pai. E assim, o Ronaldo era bem, bem jovem na época e tinha começado a trabalhar como policial nessa época aí que encontraram o corpo da Araceli. Então, e ele disse o seguinte, abre aspas, só tinha o corpo dela ali naquele local. Foi uma cena muito... Parece que estou vendo o momento que eu encontrei ela voltando aqui ao local. Fecha aspas. Ele disse isso em uma entrevista ao G1, tá, galera? E assim, a maioria das testemunhas estavam sendo ameaçadas desde o começo das investigações. Então, claro que você sendo ameaçado, você não vai querer abrir a boca, né? Então a galera ficou, pô, não vou contar aí, vou ficar aqui na moral, tá ligado? Não quero problema pro meu lado, vou ficar aqui suave. E aí isso atrapalhou bastante as investigações, sabe? Assim, deu uma travada e isso foi um problemão. Então, o que que acontece? O que rola? O caso segue sendo um mistério até hoje. Pois é, segue sendo um mistério. E a polícia já ouviu milhões, trilhões, várias e várias e várias versões. Mas, ouvindo todas elas, só conseguiram, assim, colocar 3 homens como suspeitos. Que foi o Dante Michelini, que é conhecido como Dantinho. o Dante de Brito Michelini, que é o pai do Dantinho, e Paulo Elau. E foi comprovado que Araceli foi mantida em cárcere privado por cerca de 48 horas, né, no caso, 2 dias. E a suposição é que ela teria sido sequestrada por Paulo e levada para o bar franciscano, que era da família Michelini. E aí os homens teriam estuprado a Araceli, teriam drogado a criança. E ela acabou entrando em um coma devido ao excesso de entorpecentes do seu organismo. E aí eles decidiram levar a garota para o hospital, mas perceberam que ela estava morta antes mesmo de chegar lá. Então, quando perceberam isso, decidiram jogar o corpo dela como se nada atrás do hospital. Lembrando que isso é uma das versões, tá, galera? Isso não é o veredito mesmo, tá? Isso é uma das milhões de versões que a polícia ouviu. E assim, chegou a ter um julgamento com os três, mas não deu em nada. A acusação chegou a dar a versão que eu acabei de falar, mas, né, sem provas, enfim, não deu em nada. E até hoje, ninguém foi preso. Os suspeitos, eles não se pronunciaram muito, assim, sobre o caso no decorrer dos anos. São poucos registros encontrados deles falando alguma coisa sobre o caso da Araceli. E aí, em 1993, o pai de Dantinho deu sua versão à imprensa e nega que ele e o filho estejam envolvidos nisso. Claro, né? Quem é que vai chegar pra imprensa e dizer, não, pô, fui eu sim que matei, fui eu sim que joguei o ácido, fui eu sim que mandei jogar a menina lá no atrás do hospital, enfim, fui eu que droguei, ó, claro, como se isso fosse acontecer, né, galera? Então, alguns anos antes, em 1977, o Omar Bermúdez, que era promotor, ele deu uma entrevista ao Globo Repórter e ele disse que o Dantinho usava sua influência com a polícia para tentar dificultar as investigações. Então a gente já fica assim, opa, tá querendo mexer na investigação, porque aí, meu caro, me conte. Então, assim, ele não usava só com a polícia essa influência. Ele também chegou a usar com oficiais da ditadura para poder se livrar da condenação. Então, assim, olha que bizarro. Sabe aquela coisa de quem deve não teme? Sabe? Então, assim, por que que ele tá pegando essa tal da influência dele pra mexer com a polícia, sabe? Pra mexer os pauzinhos dele pra não ser condenado. Falar com o povo da ditadura, de oficial de ditadura, pra se livrar da condenação. Pra que isso? Se ele não fez nada, né? Assim, entre aspas. Se ele não fez nada, se o pai dele não fez nada, por que que ele tá fazendo isso? Fica aí o questionamento, né, galera? Então, assim, pelo tempo do caso, a maioria das testemunhas já morreram. Então, o que tem de acusação, né, os recursos, não são suficientes para condenar alguém. Porque, como eu falei, eles estavam sendo ameaçados, não queriam contar o que sabiam. Então, o que se tem é muito pouco para poder condenar alguém. Infelizmente, né, galera? Infelizmente, o assassino saiu impune e não tem nada até hoje. E aí, o que foi que o Omar disse pro Globo Repórter? Abre aspas. O Dante Michelini, o pai, pesa a acusação de haver mantido a menor em cárcere privado, 2 dias, no sótão do seu bar, em Camburi. Contra os dois, o Dante Filho e o Elau, pesam as acusações de haverem os dois ministrado à infeliz menor, tóxicos e haverem ainda, de maneira violenta, mantido congresso carnal com a infeliz menina. Fecha aspas. Então, ele tá aí falando que o Dante e o Elau drogaram e estupraram a Araceli, que só tinha 8 anos na época, tá? E deixou ela em cárcere privado no sótão do bar da família Michelin, ok? E aí, aconteceu ainda um outro julgamento em 1980 e o juiz Hilton Cilli definiu uma sentença aos três, que foi o Paulo e o Dantinho foram condenados a 18 anos de prisão, mais uma multa de 18 mil cruzeiros, não era nem real na época ainda, e o Dante foi condenado a 5 anos de reclusão. E o que ele disse foi o seguinte, abre aspas, foi através não só da farta prova testemunhal, mas também, sobretudo, da prova indiciária, que é chamada prova artificial indireta por circunstancial, baseada em indícios veementes, graves, sérios e em perfeita sintonia de causa e efeito com o fato principal. Fecha aspas. No caso, isso foi o juiz que falou, tá, gente? Claro que eles não aceitaram, né, e recorreram essa decisão, e o caso foi reaberto, e aí começou toda aquela investigação novamente, só que não tinha os recursos suficientes, e aquele bafafá todinho. Aí o Tribunal da Justiça do Espírito Santo decidiu anular a sentença, né, galera? Se não tinha provas, se não tinha recurso suficiente, como é que vai manter esse povo preso, né? Soltou a galera. E aí o Paulo Copolillo, que é um outro juiz que assumiu o caso, ele escreveu uma sentença, gente, de 700 páginas. Olha que loucura. Imagina a mão desse homem. Pelo amor de Deus. E aí, tipo, vocês acham que era incriminando os caras? Vocês devem ter pensado agora, não. Que massa. Que sentença massa aí, 700 páginas. Botou assim, brocou demais, tá ligado? Foi ótimo. 700 páginas? Tem prova até demais aí pra incriminar o povo. Mas, gente, pois é. Não foi pra incriminar a galera. Ele absolveu os acusados por falta de provas. E o caso permanece sem solução até hoje. Pois é. É isso. A gente já fica assim, não. Agora vai, agora vai, agora vai. Quando a gente acha que vai, não vai. Não foi, não foi. E aí, após a morte da garota, a família dela não se pronunciou sobre o assunto. E apenas 43 anos depois, foi que o irmão mais velho de Araceli, que é Carlos Sanches, concedeu uma entrevista aí para as pessoas, e ele falou o seguinte, abre aspas, "A gente convivia muito e eu sinto muita saudade dela. Apesar de todo esse tempo, não passa um dia que eu não penso nela. Todos os dias da minha vida eu me lembro dela." Fecha aspas. E aí, ele também disse o seguinte, abre aspas, "Ela era cercada de muito cuidado em casa. Eu, por ser o mais velho, tinha muito carinho com ela. Eu não tinha outro irmão. A irmã era ela. Apesar de sermos menina e menino, convivíamos muito bem. Meu pai era muito dengoso com ela. Por ela ser menina, por ela ser a caçula, ele tinha muito cuidado com ela." Fecha aspas. Sim, gente, assim, imagina você perder uma irmã assim tão cedo, sabe? Você perder a irmã caçula. Porque a gente sempre coloca na nossa cabeça que a nossa vida vai seguir o ciclo, né? Primeiro morrem os pais, vai primeiro morrendo os mais velhos e tal. Enfim, e aí do nada esse ciclo se quebra, sabe? Morre a caçula. Imagina o quão devastador isso é. E o quão devastador é você não conseguir prender a pessoa que matou, sabe? Você não ter provas, você ficar de mãos abanando nesse quesito, sabe? Eu vou continuar lendo aqui alguns depoimentos dele. Abre aspas. "Acusaram essas pessoas, o Paulo Elau e o Dante Michelini, falando que a minha família, que a minha mãe conhecia, sendo que a gente nunca tinha ouvido falar no nome dessas pessoas. A gente conhecia a loja do Zelau, que ficava na Praça 8, e a Avenida Dante Michelini. A gente nem sabia quem era a pessoa. Meu pai era um operário e a minha mãe era dona de casa." Fecha aspas. E aí depois ele falou, abre aspas, "Eu acredito que a pessoa que fez isso deva ter sofrido muito na vida. Eu não acho que uma pessoa ao fazer isso possa deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Se foram essas pessoas ou qualquer que tenha sido, eu fico pensando, eles devem ter casado, ter filho. Como eles olham os filhos, como eles podem olhar no rosto." Fecha aspas. Assim, a pessoa pode sim, a pessoa que matou ou as pessoas que mataram podem sim ter sofrido na vida, podem sim ter ficado castelando nisso, mas pessoas ruins conseguem sim deitar, colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, olhar pra cara dos filhos e simplesmente não sentir nada pelo que fizeram. Pessoas ruins não têm essa empatia. Pessoas ruins não pensam assim, poxa, matei uma criança. Poxa, joguei ácido no corpo de uma criança. Pessoas ruins matam e tchau, acabou, vou aqui deitar, vou aqui dormir, ficar tranquilo, tomar uma cerveja. Eles não pensam dessa forma. Então, nesse quesito aí, eu achei que ele foi bem empático, sabe, nesse último depoimento dele. Mas é realmente questionável, né? Como é que uma pessoa faz uma atrocidade dessa e consegue olhar pro rosto do filho e não lembrar do que fez, sabe? É realmente questionável. Enfim, na época, a Araceli, ela tava próxima dos 9 anos, aí ia fazer 9 aninhos, e o Carlos tinha 13. Atualmente, o Carlos mora lá no Canadá e construiu sua família lá. E pouco tempo depois da morte de Araceli, Gabriel e Lola chegaram a terminar o casamento. A mãe voltou para Bolívia e casou novamente e teve mais 2 filhas. E o Gabriel, ele continuou no Brasil. Ele também casou e também teve 2 filhos. No caso, foi um menino e uma menina. Nesse tempo aí, o Carlos chegou a ir embora com a mãe, mas depois ele retornou para o Brasil, ficou morando com o pai. E aí agora ele tá morando lá no Canadá com a família dele. O Gabriel, ele faleceu em 2001. A Lola foi diagnosticada com Alzheimer e não anda muito bem de saúde. Vocês sabem, Alzheimer não tem cura. E mesmo que tome medicamento, que faça qualquer coisa, infelizmente vai piorando aos poucos. E o Dante Michelini, ele também faleceu, no caso o pai de Dantinho. Então, se ele foi uma das pessoas que matou a Araceli, não vai ter a devida justiça, sabe? Ele não vai ser julgado por isso, não vai ser preso, enfim. A casa que a Araceli morou continua sendo de Carlos e não teve muita reforma até então. E a rua se chamava São Paulo e agora o nome da rua é Araceli Cabreira Crispo. Em 2011, Paulo Elau foi preso por falsificar documentos entregues ao Detran. Então, se ele foi uma das pessoas que chegou a matar a Araceli, ele não foi preso, por isso não teve a devida justiça, mas pelo menos ele tá preso, né? No mínimo assim, ele tá preso. O Colégio São Pedro, ele não existe mais, e agora é uma igreja no local. E o Baoasis, que foi onde aquele adolescente viu a Araceli, também não existe mais, e agora é uma loja de cosméticos. E o Bar Franciscano, ele foi demolido, e hoje o lugar, né, o lote, tá vazio. E esse caso, ele fez com que o Congresso Nacional escolhesse o dia 18 de maio para ser o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Aí tem um livro sobre a Araceli, viu, gente? O livro é Araceli, Meu Amor, que foi escrito por José Louzeiro e foi censurado durante a ditadura militar. E o José disse que foi alvo de tentativa de queima de arquivo, viu? Por ter feito esse livro. Enfim, bizarro. E a Araceli, ela foi sepultada no cemitério municipal de Serra. Enfim, o caso é esse. Triste demais. Olha o tempo que aconteceu. E a gente nunca vai ter respostas. O Dante já morreu. O Paulo tá preso por outra coisa. O Dantinho, ninguém sabe. O Gabriel morreu. A Lola tá aí. Com Alzheimer já bem avançado. E, infelizmente, eles não tiveram respostas. E provavelmente o Carlos não vai ter, né? O que é realmente, assim, é de partir o coração, sabe? Você ter tantas testemunhas e não receber os recursos suficientes pra julgar alguém porque a galera tava sendo ameaçada, sabe? Enfim, é complicado, é triste, triste demais. A gente não saber, a gente não ter a devida justiça pela Araceli. Enfim, é isso, galera. Um beijo e até o próximo caso.